estratégias globais e realidades locais. Um programa do Observatório Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz.
Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar aqui numa pilha de documentos que, à primeira vista, parecem bastante densos, não é?
Sim, são as estratégias de saúde digital de vários sítios do mundo.
Exato. Temos aqui a Alemanha, Arábia Saudita, Singapura, basicamente um mapa do mundo. E a nossa ideia é perceber para onde é que o futuro dos cuidados de saúde está a apontar. E o que salta logo à vista é que todos, mas todos, estão a tentar resolver o mesmo puzzle.
Exatamente. E esse puzzle é universal. Porque os sistemas de saúde que temos hoje, bem, foram desenhados a meio do século XX para lidar com um tipo de problema.
Doenças agudas.
Infecções, esse tipo de coisa. Isso. Mas o mundo mudou. Hoje, o grande desafio são as doenças crônicas, a diabetes, as doenças cardíacas e, claro, o envelhecimento da população. Os custos estão a ficar insustentáveis.
Certo.
Por isso, todos estes países, com culturas e economias tão diferentes, chegaram à mesma conclusão. O modelo atual, que é reativo, que foca em tratar quem já está doente, está falido. A grande questão que todos eles colocam é como é que deixamos de ser um sistema de cuidado da doença para nos tornarmos um sistema de cuidado da saúde.
E essa mudança de mentalidade, de apagar fogos para evitar que eles comecem, parece ser o fio condutor de tudo. Ok, vamos analisar isto. O plano de Singapura, chamado Healthier SG, parece ser a abordagem mais direta e pragmática que encontrei. Eles não estão a perder tempo com filosofia.
Eles são incrivelmente focados na execução. A abordagem deles é quase como a de um engenheiro a otimizar um sistema complexo.
Precisamente. O plano é inscrever cada cidadão com um médico de família que ajuda a criar um plano de saúde personalizado, preventivo. Mas a parte que me chamou a atenção é a aplicação móvel deles, a Healthy 365.
Ah, a gamificação.
Exato. Basicamente, transforma a saúde num jogo. A pessoa cumpre metas, fazer uma caminhada, comer melhor, ir a uma consulta de rotina e ganha pontos.
E esses pontos podem ser trocados por vales de compras ou descontos?
Sim, em transportes, por exemplo, é a gamificação da saúde, em estado puro.
É, mas há um risco aí, não há? Ao focarem-se tanto em incentivos externos, como os vales, correm o risco de a motivação desaparecer assim que o incentivo acaba.
Sim, claro.
E é fascinante contrastar isso com a abordagem dos países nórdicos. Eles partilham exatamente o mesmo objetivo de passar do cuidado da doença para o cuidado da saúde, mas o caminho deles é completamente diferente.
Como assim? É menos tecnológico?
Não necessariamente, mas a base é diferente. Nos documentos nórdicos, a ênfase não está numa aplicação ou num sistema de pontos, mas sim na promoção de cuidados de saúde participativos. A ideia é fomentar uma mudança de valores sociais.
Uma mudança cultural, então?
Isso. Uma cultura onde cuidar da própria saúde e da comunidade é visto como um ato cívico, uma responsabilidade partilhada. É uma aposta na motivação intrínseca, entende? Na ideia de que ser saudável é um valor em si mesmo, não algo que se faz para ganhar um desconto no supermercado.
Entendo. Então, de um lado, temos Singapura, a usar a economia comportamental para dar um empurrãozinho nas pessoas.
Exato.
E do outro, temos os nórdicos a tentar inspirar o movimento social. Ambos querem o mesmo resultado, mas por vias quase opostas.
Exatamente. E isso levanta uma questão fundamental sobre a natureza humana, né? O que nos motiva mais a longo prazo? O incentivo ou o propósito? Provavelmente a resposta está algures no meio.
E para que essa participação, seja ela gamificada ou mais filosófica, funcione, o indivíduo precisa de ter as ferramentas certas, certo? Presumo que isso signifique ter controlo sobre os próprios dados de saúde.
Sem dúvida.
Voltamos a apresentar Estratégias Globais e Realidades Locais. Um programa do Observatório Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz.
A Alemanha parece estar a avançar muito nesse campo com o seu registro eletrónico de paciente, o RPA.
Sim, eles estão a tentar resolver um problema muito concreto e que afeta milhões de pessoas. A fragmentação da informação médica. Cada um de nós tem dados espalhados por dezenas de sítios e ninguém tem a visão completa.
O documento alemão dá exemplos que são, pá, assustadoramente reais. Pensemos num caso que eles realçam. o idoso que toma, sei lá, 5 medicamentos diferentes prescritos por 3 médicos distintos.
O risco de uma interação medicamentosa perigosa é altíssimo.
Claro. Com o IPA, o sistema faz essa verificação automaticamente, podendo literalmente salvar uma vida. Ou no caso de um diabético, o sistema pode cruzar dados de análises ao longo do tempo e alertar para um risco de insuficiência renal anos antes de se tornar um problema crítico. É a digitalização a funcionar como um anjo da guarda silencioso.
E não é só para os pacientes. Eles mencionam que 90% do pessoal de enfermagem na Alemanha se sente sobrecarregado com burocracia, com papelada.
Imagino que sim.
Digitalizar e centralizar estes registros liberta um tempo imenso que pode ser dedicado ao que realmente importa, o cuidado humano.
Fico a pensar, se a Alemanha está construindo esse cofre digital para os cidadãos, como é que outros países estão lidando com a chave desse cofre? Quem decide quem pode ver o quê?
Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. E a Índia, com a sua Missão Nacional de Saúde Digital, tem talvez a resposta mais radical.
Assim.
A arquitetura deles é construída sobre um princípio que eles chamam de partilha orientada pelo consentimento. Isso significa que o indivíduo tem controle absoluto e granular, não simples sim ou não.
É mais específico, então?
Muito mais. A pessoa pode autorizar um médico específico a ver apenas os seus exames de sangue mais recentes por um período de 24 horas e nada mais.
Uau! Isso é um nível de controle impressionante. Mas não cria outros problemas? Quero dizer, se toda a gente fechar os seus gados a 7 chaves, como é que se faz investigação médica em larga escala para descobrir curas ou prever epidemias?
Chegou ao cerne da questão. Este é o grande debate ético da saúde digital. Como equilibramos o direito absoluto à privacidade individual com o bem comum da saúde pública?
Certo.
A Índia está a apostar na soberania do indivíduo, enquanto outros sistemas podem argumentar que dados anonimizados deveriam estar mais disponíveis para a ciência. Não há uma resposta fácil. Esta ideia de controle não é exclusiva da Índia. A estratégia do Brasil também define o utilizador como protagonista como uma das suas prioridades-chave, mostrando que este movimento de devolver o poder ao cidadão é mesmo uma tendência global.
Ok, então temos prevenção e controle de dados. Mas fica a pensar, tudo isto parece ser uma camada nova por cima de um sistema antigo. Para que isto funcione de verdade, não seria preciso mudar a própria estrutura de como os cuidados de saúde são geridos e pagos? Li algo no plano da Arábia Saudita que me pareceu radical.
É talvez a reestruturação mais ambiciosa de todas as que analisámos. Eles estão a virar o sistema de cabeça para baixo.
A sério?
Historicamente, o Ministério da Saúde saudita era o principal prestador de cuidados, geria a maioria dos hospitais e clínicas. O que eles estão a fazer agora é uma separação total de funções.
Como assim?
O Ministério vai deixar de prestar cuidados. Em vez disso, vai tornar-se num superregulador e financiador do sistema. A prestação de cuidados propriamente dita vai ser entregue a novas entidades, agrupamentos de hospitais e clínicas chamados Organizações de Cuidado Responsável.
As ACOS.
Exato. Que vão competir entre si por qualidade e eficiência. O governo sai do negócio de gerir o dia-a-dia e passa a ter o papel de definir as regras, medir os resultados e pagar por eles.
Isso é uma mudança tectónica. Mas também parece uma aposta de altíssimo risco.
É uma aposta de altíssimo risco, sim. Entregar a prestação de cuidados a estas novas entidades exige uma capacidade de regulação e fiscalização imensa.
Voltamos a apresentar Estratégias Globais e Realidades Locais, um programa do Observatório Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz.
E isto revela uma clivagem filosófica fundamental quando comparamos com outra abordagem de reestruturação, a de Singapura.
Que está a mexer noutra alavanca, ao do dinheiro.
Exatamente. Singapura aposta que a economia pode mudar o comportamento. Eles estão a implementar um modelo de financiamento chamado capitação.
Certo, ouvi falar disso.
Em vez de pagar um hospital por cada consulta, exame ou cirurgia, o que incentiva o volume, o governo vai dar aos prestadores um montante fixo por cada pessoa inscrita, por ano, com o objetivo de a manter saudável.
O que cria um incentivo económico brutal para a prevenção. Se o paciente permanecer saudável, o prestador fica com a diferença. Se o paciente ficar doente e precisar de tratamentos caros, o custo sai desse montante fixo.
Exato.
De repente, uma chamada para lembrar o paciente de fazer um check-up não é um custo, é um investimento.
Precisamente. Então temos estes dois modelos poderosos. A Arábia Saudita aposta no poder, reestruturando a hierarquia. Singapura aposta no dinheiro, realinhando os incentivos financeiros. A grande questão é, qual destas alavancas, poder ou dinheiro, é mais eficaz a longo prazo para mudar uma cultura de saúde inteira?
Então, o que isto tudo significa é que precisamos de uma nova mentalidade focada na prevenção, de cidadãos com controle sobre os seus dados e de sistemas completamente reestruturados. Mas nada disto funciona sem o equivalente digital das estradas e pontes para ligar tudo.
Exato.
E é aqui que os casos do Brasil e da Índia me parecem de uma escala quase incompreensível.
É um desafio de escala monumental. Estamos a falar de construir infraestruturas digitais de saúde para populações que, somadas, representam quase um quarto da humanidade.
É difícil até de imaginar. O Brasil está a construir a sua Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. A Índia está a criar uma arquitetura federada. O objetivo de ambos é a interoperabilidade.
Que é uma palavra técnica para algo muito simples, não é?
Sim. Garantir que o sistema de uma pequena clínica privada numa aldeia consiga falar a mesma língua que o sistema de um grande hospital público numa metrópole.
Mas a tecnologia, os canos digitais, é apenas uma parte da equação. O que a estratégia do Brasil realça de forma muito interessante e que ecoa o que vimos nos países nórdicos é a importância da colaboração humana. O plano brasileiro prevê explicitamente a criação de um espaço de colaboração.
O que é isso na prática?
É um reconhecimento de que o governo não pode fazer isto sozinho. Eles querem criar uma plataforma para unir o setor público, o setor privado, as universidades e a indústria tecnológica. A ideia é que não estão apenas a construir um projeto governamental.
Estão a fomentar um ecossistema.
Exatamente. Estão a tentar fomentar um ecossistema nacional de saúde digital. Eles sabem que a inovação vai vir de todos os lados e o papel do Estado é ser um facilitador, um maestro e não um único músico na orquestra.
Faz todo o sentido. É a mesma lógica dos países nórdicos, que estão a criar redes de cidades e regiões para partilhar o que funciona e o que não funciona, para não estarem todos a reinventar a roda.
Exatamente. O grande desafio não é só tecnológico, é social e organizacional. Como se consegue que todos estes intervenientes, muitas vezes com interesses concorrentes, trabalhem juntos por um objetivo comum? Essa é a questão de US$1 bilhão.
Então, fazendo um balanço de tudo o que vimos, parece que há um roteiro global a emergir, com algumas variações locais, claro. Primeiro, uma mudança decisiva da cura para a prevenção.
Certo.
Segundo, o empoderamento do cidadão através do controle dos seus dados. Terceiro, a necessidade de reestruturar radicalmente os sistemas, seja através do poder ou do dinheiro. E, por fim, a compreensão de que nada disto é possível sem ecossistemas digitais colaborativos.
Essa é uma síntese perfeita. Todos estes planos, no fundo, apontam para o mesmo horizonte: populações mais saudáveis e sistemas de saúde sustentáveis. No entanto, o seu sucesso depende de dois fatores críticos que estão fora do controle dos governos.
Que são?
Primeiro, a participação ativa e voluntária dos indivíduos na gestão da sua própria saúde. E segundo, o funcionamento perfeito, seguro e ético da tecnologia que suporta tudo isto. E isto leva-nos a uma reflexão final, a uma questão que fica a pairar sobre todos estes documentos.
Que seria?
À medida que estes sistemas se tornam mais personalizados, mais preventivos e mais orientados por dados, eles alteram fundamentalmente a relação entre o cidadão e o Estado no que toca à saúde. O contrato social do século XX era simples. Fica doente e o Estado trata de ti.
Sim.
Agora, a mensagem está a mudar para algo como: o Estado dá-te as ferramentas e os incentivos para te manteres saudável, mas a responsabilidade primária é tua. Portanto, a questão que fica no ar é: qual é o novo contrato social para a saúde? Qual é o equilíbrio certo entre a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva? E como é que a tecnologia está a forçar-nos a redefinir esse equilíbrio milenar?